Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite. E se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho, minha amiguinha, este podcast é feito exclusivamente pra você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no ICI do episódio 32. Tio Gui, magia da edição pra gente lembrar desse episódio.
Oi, eu sou Isla Silva, tenho 23 anos, moro aqui em Boa Vista, Roraima. E se não existisse redes sociais?
E para explicar por que, que as redes sociais existem, eu estou aqui com o Rodrigo, que é diretor de educação da SaferNet, uma ONG sobre direitos humanos na internet. Seja muito bem-vindo ao É Por Isso, tio Rodrigo.
Olá, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
Legal, tio Rodrigo. Olha só, para a gente começar o nosso programa, eu queria muito que você explicasse como é que surgiram as redes sociais.
Olha só, as redes sociais como a gente conhece hoje, né, elas na internet, elas surgem justamente da necessidade que as pessoas que entendiam de tecnologia, criavam tecnologia, elas queriam usar de algum jeito a tecnologia para encontrar os amigos, para falar com os parentes que estavam longe. E é justamente nesse desejo de ver as pessoas queridas que usaram toda a tecnologia que tinha na época para poder facilitar contato das pessoas. Então esse é o grande legal, né, das redes sociais, é conectar as pessoas usando a tecnologia que na época lá atrás, no começo, era muito, muito básico, né? Era só texto no primeiro momento e depois que começam a vir as imagens, até depois chegar nos vídeos e tudo isso que a gente conhece hoje, né?
Era exatamente essa a minha pergunta, tio Rodrigo. Lá no começo, eu também lembro porque eu sou dessa época, nós estamos juntos aí na linha do tempo. É muito difícil, né, usar a internet, até porque no final do dia, as pessoas, aliás, no comecinho da internet não tinha ainda as redes sociais, né?
Exatamente. E é bom lembrar, né, pessoal, que assim, quando a gente fala rede social, ela, na verdade, é isso que a gente conhece hoje, são as redes sociais digitais, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa em rede social, é a nossa rede de conexões. Vamos pensar, as pessoas que eu encontro num dia normal, né? Eu encontro minha mãe, encontro meu pai, encontro minha tia, encontro minha avó, mas aí no fim de semana eu encontro meus tios mais distantes, eu vou visitar um amigo, eu encontro a mãe do meu amigo, o pai do meu amigo, eu encontro o irmão do meu amigo. Isso é o que a gente chama de rede social. Isso sempre existiu, né? Antes mesmo das tecnologias. Só que antes, né, dependia de eu encontrar a pessoa. Eu tinha que pegar o carro e viajar com a família pra gente visitar aquele primo legal que mora bem longe, a gente tem aqui uma vez por ano só, talvez, podia ir visitar algum outro amigo mais longe. E essa rede social que existia antes da internet, ela dependia das pessoas viajarem ou saírem de casa ou se locomover de algum jeito para encontrar outras pessoas e concretizar essa rede de conexões, né? Agora, justamente, antes da internet dependia de viagens, dependia de muito transporte e de horas de distância, né? E agora, o grande legal é que a internet facilita com que a gente, de casa, consiga manter essa rede de conexões e de contatos com as pessoas queridas e com as pessoas que a gente gosta. Mas também, né, lembrar, é uma oportunidade da gente ampliar a nossa rede, conhecer novas pessoas, fazer novos contatos, conhecer pessoas diferentes de outras cidades, até de outros países, né? Quem joga online, lembrando sempre, né, Samuel, do cuidado da gente poder falar com pessoas que a gente não conhece de outro lugar quando é pela internet.
Muito bem lembrado. Aliás, quando você estava dando seus exemplos das redes de contato, eu estava me lembrando que, de fato, a gente, ao longo da nossa vida, tem diversas conexões, né? A gente tem a nossa primeira rede social ali é da escolinha, quando a gente está iniciando a nossa jornada estudantil. Depois a gente pode ter, por exemplo, a rede social dos amigos do prédio. A gente depois pode ter a rede social da academia ou do futebol, para quem pratica esporte. Enfim, tem diversas, muito bem lembrado, redes sociais. E aí, com o advento da internet, a gente teve essa facilidade, que é o que você bem colocou, que são as redes sociais digitais, não é mesmo?
Exatamente. A gente ganha aqui uma nova escala, né? De poder viajar o mundo de conexões sem, às vezes, nem precisar sair de casa, né?
Por que as redes sociais têm um limite de idade e por que que é muito importante respeitar isso?
Olha só, aí é a pergunta super, super séria, né? Mas o pessoal que tá ouvindo, é um sério que não é para ser chato, galera. Mas é porque na hora de criar um produto, todo mundo que cria um produto tem que pensar em quem vai usar aquele produto. E aí as coisas mudam, né? Vamos pensar, né? Quem aí nunca viu um filme com o pai, com a mãe, ou com o avô, com a avó, e achou o filme chato, 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 porque era um filme que não era feito pra gente da idade de vocês, né? Então, é por isso, para as coisas ficarem mais legais para as pessoas, é legal quando elas são criadas, que elas possam ser criadas pensando na idade das pessoas também, né? E as redes sociais, como a gente conhece algumas, são idade mínima de 13 anos, a maior parte delas mais famosas. Mas tem também, né, redes feitas para menores de 13 anos. A questão é que são espaços que não foram criados pensando nas pessoas menores de 13 anos. Isso significa que tem conteúdo que não é legal, tem coisa chata, muita coisa chata, mas também tem gente violenta, tem conteúdo que não é perigoso, pessoas que ainda não têm a idade mínima frequentar, porque para elas vai ser ruim, né? Lembrar que não é porque o papai e a mamãe são chatos ou porque ficam colocando proibição. Mas é que, justamente, é para proteger vocês de evitar que vocês sofram algum tipo de violência ou encontrem pessoas muito, muito esquisitas que podem fazer mal. Então, é importante respeitar os limites. Mas a boa notícia é que tem muito conteúdo legal para menores de 13 anos também, né?
É verdade. A gente volta e meia fala, né? Os meus filhos lá, o Bruno e a Luísa, também têm essas queixas. Às vezes eles querem ver um conteúdo e a gente acaba dizendo, olha, não é para sua idade. E aí ele fala, pô, mas eu tenho 12 e eu tô tão perto de ter 13, mas eu queria reforçar a importância do respeito a essa questão das idades, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes o porquê que é fundamental a gente sempre se preparar para ter acesso a conteúdos que são feitos diretamente para a gente, sobretudo para garantir aí, digamos, um bom desenvolvimento sociocognitivo, de certa forma, né?
Claro, claro. Ó, tô pensando num exemplo aqui, ele é meio radical, mas acho que vocês vão conseguir entender. Imagine vocês, né, que já sabem frequentar, né, viajam, passeiam, vão pra escola de carro ou de ônibus ou de, né, a perua que leva pra escola. Você imagina uma pessoa de 10 anos dirigindo a perua que leva vocês pra escola? Ou vocês imaginam um médico que você vai fazer uma consulta, né, se alguém já quebrou o braço ou caiu, machucou a perna. Você chega lá, tem uma pessoa de 9 anos sendo o médico que vai fazer o gesso do seu braço. Eu tô dando um exemplo meio radical, mas é para pensar assim, tem coisas que a gente precisa ter um acúmulo de experiência, precisa ter um aprendizado que não dá para ter isso dependendo da idade que a gente tem. Isso não significa que não tem lugar legal, isso não significa que vocês vão poder chegar lá com certeza e usar. Mas são limites que ajudam a gente a poder ter uma experiência mais tranquila e ser mais divertido, né? Porque quando a gente mente a idade, né, Samuel, a gente é uma mentira, mas num extremo isso pode ser uma coisa muito mais séria, porque se um adulto usa um documento falso, por exemplo, para entrar em algum lugar ou apresentar para comprar alguma coisa, isso é crime. Nós como pais, como mães, como educadores, que vocês às vezes acham, ah, mas que coisa chata, eu não posso. Mas você não pode porque é a regra, a gente tem que respeitar as regras e entender que se ninguém respeita a regra, a coisa vai ficar muito difícil da gente se entender, né? Então, é muito legal respeitar a regra e saber curtir as outras oportunidades que tem para a sua idade, que tem muita coisa bacana também.
Então vamos para a pergunta derradeira aqui, tio Rodrigo. Como seria, na sua opinião, o mundo de hoje se não existissem redes sociais?
Uau, olha só, eu acho que a gente está tão acostumado que a gente mal consegue até imaginar esse mundo, mas acho que seria um mundo onde as pessoas teriam menos experiências, eu diria. Né? As experiências poderiam ser muito legais também, como eram antes, mas limitados, né? A gente ficaria limitado em poder curtir tantas coisas legais, contatos com as pessoas queridas, compartilhar fotos, vídeos. É tão incrível a gente poder ter essa sensação, né, de estar juntinho das pessoas, mesmo à distância. E agora na pandemia, então, né, nem se fala, todo mundo teve essa oportunidade, muitos, né, de poder manter esse calorzinho de ver a carinha, de ver um sorriso, de brincar com alguém e saber o que os seus amigos e familiares estão fazendo. Então, acho que seria um mundo muito mais frio para algumas coisas, né? A gente estaria limitado em experiências bacanas que as redes digitais nos trazem.
Então é por isso, tio Gui, que as redes sociais existem. Muito obrigado, tio Rodrigo. Eu queria muito que você desse os links e contasse um pouquinho mais da SaferNet para os papais, para as mamães, para os tios e titias que estão nos ouvindo agora e para as crianças também, que têm interesse de saber um pouquinho mais como continuar tendo acesso à internet, mas evidentemente de uma forma muito segura, muito assistida, para que a experiência seja sempre positiva. Como é que a SaferNet trabalha e aonde a gente encontra os materiais que vocês produzem?
Vamos lá. A gente tem muito, muito cuidado em poder tentar criar para vocês o máximo de dicas, de orientações para toda a família poder realmente curtir a parte legal da internet e a parte positiva. Então, acho que o canal mais fácil é um que é bem fácil de lembrar. canaldeajuda.org.br. É um canal que a gente está lá à disposição de vocês, independente da sua idade, para bater um papo. Pode ser no chat, no bate-papo, ou no e-mail, quem preferir. Pode, inclusive, até inventar um nome e poder conversar com a gente sobre você tiver uma dúvida de como você pode manter mais segurança na sua experiência da rede. A gente vai estar lá para conversar com você, sem julgar. Fique tranquilo que você não tem nenhuma preocupação, que tudo que a gente conversar lá é uma conversa reservada e que você tem liberdade de perguntar as dúvidas que você tiver, porque realmente a gente acredita que fazendo boas escolhas, todo mundo pode curtir a internet com liberdades, né? Mas lembrando que a liberdade, como diz nos filmes, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E a internet é um grande poder. Quando seu pai, sua mãe permite que você use, a gente tem que mostrar para a família, para o papai, para a mamãe, que a gente realmente merece essa liberdade, a gente já tem condição de ter essa liberdade. E se você quer dicas, vai lá no canaldeajuda.org.br.
É isso aí, tio Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade, que ela seja breve. Um abração. Tchau, tchau, tio Rodrigo.
Tchau, tchau.